Graças a Deus, podem voltar aos seus lugares. 2 Timóteo capítulo 4, os versos de 1 a 5. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Diz assim: se houver alguma mudança, alguma pequena variação na versão, porque eu estou lendo numa versão um pouquinho diferente da que nós estamos acostumados aqui na igreja. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações, amém? Meus irmãos, eu queria trazer uma breve meditação com base neste texto tão precioso para as vidas dos pastores, a respeito das atribuições de um pastor, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nesta hora, esta mensagem, por conta de um motivo. Eu acredito, meus irmãos, e tenho observado, tratar-se da compreensão do ministério, das funções de um pastor, é muito importante para as vidas dos crentes. Os crentes precisam compreender, faz parte até da saúde espiritual, uma compreensão correta do papel da liderança de uma igreja. E tenho observado também, meus irmãos, que os crentes precisam entender isso e ter uma formação boa com relação a isso, até porque a vida é muito dinâmica. Em sua vida você tem situações que podem lhe levar, por exemplo, a participar de uma igreja que esteja vivendo uma fase de transição pastoral. Então a igreja precisa ser um povo maduro na hora de escolher um outro pastor. Isso de vez em quando acontece com alguma igreja, com algum crente que muda de uma igreja que tinha um pastor, vai para uma igreja que está sem pastor. Isso é muito importante, sabe por quê? Eu pedi aos irmãos para orarem em favor do bom testemunho dos pastores. Nós, os pastores, temos muita responsabilidade com o testemunho, aquilo que convém e aquilo que não convém. Não apenas de sermos realmente honestos, de sermos pessoas íntegras, mas também de transmitir a integridade. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa honesta, é uma pessoa íntegra, entretanto dá sinais de não ser. Isso é ruim. Cabe a nós sermos e também parecermos. Mas, meus irmãos, às vezes as igrejas também falham. Elas falham porque elas colocam qualquer tipo de pessoa como pastor. Então, uma igreja, quando vai ordenar alguém, quando vai convidar alguém, a igreja também precisa ter um certo nível de critério. Porque se não tiver, ela mesma barateia o ministério pastoral. E barateia a imagem das igrejas, porque uma pessoa muito despreparada, irmãos, ela é uma pessoa que ela traz um prejuízo para a vida da igreja, não apenas a imagem, mas também a vida pastoral, a vida espiritual dos crentes. Quando um pastor diz que uma coisa é correta, quando um pastor aprova alguma coisa, quando orienta acerca de assuntos que são tão nobres, quando diz, não, isso deve, isso pode, isso é bom, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu comecei a perceber essa responsabilidade de fato, irmãos, quando eu tinha 3 dias de pastor em uma igreja. Eu tomei posse no sábado, geralmente posse de pastor acontece dia de sábado. Então veio o domingo, passou o domingo, passou a segunda-feira, sábado, ordenado, domingo, não 3 dias, 2 dias. Quando veio a segunda-feira, eu atendi um rapazinho da igreja. O nome dele era João, é João. E o João foi lá na igreja, eu nem o conhecia. Eu tinha acabado de começar na igreja no sábado. E na segunda-feira, o João foi lá na igreja e ficou ansioso assim para falar. E eu disse, João, pode sentar, prazer em receber você. Era um adolescentezinho. E ele disse, pastor, eu queria agradecer, pastor, me receber aqui agora. E eu estava estreando com aquele negócio de atender, né? Atender como pastor. E eu ali focadão. E o João disse assim, pastor, eu vim aqui para perguntar só uma coisa. Se eu posso fazer karatê ou não? A pergunta tem alguma razão de ser, né? Então eu disse, mas como assim? Não, quero saber se eu posso fazer aula de karatê ou não. Aí eu puxei um pouco de assunto com ele e perguntei por que que ele estava me perguntando. Ele disse, não, é porque eu comecei a fazer luta uma vez e tudo, aí agora eu estou querendo, meus pais me tiraram, agora eu estou querendo fazer luta de novo, queria fazer karatê, não sei se era karatê ou kung fu, mas é minha mãe, eu estou perturbando, ela falou que se o pastor deixasse que ia poder. Aí eu disse, mas por que que a sua mãe e o seu pai ficaram com um pouco de dúvida, se eles mesmo deixavam ou não? Por que que precisou da ajuda aqui? Aí ele disse, não, pastor, sabe o que é? É porque ele riu assim. É porque eu comecei a fazer a luta uma vez e tal, e meu pai foi zangar comigo, eu fui armei um golpe para ele. Aí eles me tiraram logo, não deixaram eu continuar. Um menino maravilhoso, uma família joia. Uma família joia. Então, irmãos, naquele dia eu percebi como é que às vezes uma orientação, uma palavra, ela faz acontecer ou não. Eu havia casado um casal, feito o casamento de um casal, e poucos dias depois eles estavam para separar, coisa de uns 15 dias depois de casados. E eu conversei com ele no meio da rua e fiz um pedido a ele. Ele voltou para dentro de casa e falou que ia atender o meu pedido. Eles nunca se separaram. Nunca se separaram. Então, meus irmãos, muitas vezes nós falamos e a palavra é jogada fora. Mas muitas vezes a palavra de um pastor é uma palavra que traz uma orientação, que traz um rumo. Então nós temos muita responsabilidade, por isso Paulo disse assim, eu conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus. É diante de Deus que eu estou agora te exortando. Eu estou lhe dando uma palavra, Timóteo, eu estou lhe chamando atenção. Eu estou dizendo, acorda Timóteo para um fato e eu faço isso diante de Deus. Eu faço isso diante de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Ou seja, eu te conjuro, eu te exorto, Timóteo, diante de quem é juiz, aqueles que já morreram, terão o seu julgamento final por Deus. Aqueles nós que estamos vivos, Timóteo, por isso eu te conjuro diante de Deus, o que há de julgar vivos e mortos. Nós que estamos vivos, também seremos julgados por Deus. Eu te exorto, Timóteo, diante de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, meus irmãos, está colocando uma energia, uma força aqui, para dizer, presta atenção aqui, Timóteo. Você é um pastor, o pastor de Éfeso. Então, eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu sei que até aquilo que eu vou lhe falar, está debaixo do olhar de quem julgará. se eu estou falando na presença do juiz de toda a terra? Então eu lhe falo com muita convicção, eu lhe falo com muita responsabilidade. Aquele que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação, ou seja, pelo seu brilho. A palavra manifestação tem a ver com brilho, o aparecimento. É uma referência à volta de Jesus. Então Paulo está dando uma palavra seríssima. Ele sabe que está diante do juiz de toda a terra, que há de julgar os vivos e os mortos, que há de julgar a sua própria palavra dirigida a Timóteo. É como se ele estivesse dizendo: Timóteo, eu estou falando de modo muito sério agora. E aí ele vem e diz: prega a palavra. O ministério, a atribuição de um pastor é pregar a palavra. A pregação da palavra, de diversos modos, meus irmãos. Às vezes a pregação que um pastor faz não é a pregação formal de púlpito, mas é uma pregação também no ensino, numa reunião pequena. Mas existe uma importância com relação à pregação da palavra, de poder expor a palavra de Deus. Então, meus irmãos, esta é uma grande atribuição. As outras aqui neste versículo 2 estão ligadas a esta, que é a inicial, que dá origem. A pregação da palavra, ela deve cumprir alguns papéis. O papel de instar. Instar, meus irmãos, tem a ver com exortar. Então, a pregação que você deve esperar é uma pregação exortativa. A pregação exortativa, o que é uma exortação? Uma exortação tem a ver com uma palavra que traz ânimo e consolo, mas também que chama atenção. Quando eu digo assim: eu estou exortando fulano de tal aqui. A palavra exortação, ela é positiva, sabe por quê? Porque todo crente precisa de exortação. A exortação é uma chamada de atenção, mas é uma chamada de atenção, meus irmãos, que está assim, ligada a um ânimo que é trazido. Porque crente, quando é exortado, ele se anima. A ovelha, quando é exortada, se anima. Mas quem não é ovelha estranha a exortação. Por que que o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam? Vara e cajado consolam. O cajado, irmãos, era usado muitas vezes para defesa do próprio rebanho, para com o cajado defender o rebanho. A vara, muitas vezes também para defender o rebanho. E se em algum momento o cajado e a vara precisarem alcançar a própria ovelha para correção, quando a ovelha é exortada, ela se sente consolada. O crente verdadeiro, a crente verdadeira, tem comportamento igual dos filhos. Uma criança muitas vezes está sendo corrigida pela mãe ou pelo pai. A mãe corrige, a criança chora pelo choque, pelo susto ali. Mas a mesma mão que está corrigindo é a mão que a criança, que vai consolar a criança. A criança está chorando e dizendo, mas ela mesma abre os braços na direção da mãe que está corrigindo. Porque o colo da mãe é o colo que consola, é o mesmo colo que corrigiu. Então, meu irmão, você é um crente maduro, você é uma crente madura. Na igreja a gente é exortado, a gente não pode ser crente mimizento. O que é um crente mimizento? É muita coisa. Mas uma das coisas que caracteriza a mimizice é a falta de condição de ser corrigido. A exortação, meus irmãos, é uma palavra que vem com amor. Ela chama atenção e corrige, mas é algo feito com amor. Então o texto diz: insta, exorte, quer seja oportuno, quer não. essa oportunidade aqui, irmãos. É interessante que às vezes pastor tem papo de pastor o tempo todo, isso às vezes cansa um pouco as pessoas. Mas tem um pouco a ver com a permanência de falar em momentos em que parece até que está fora de tempo. Há tempo e há fora de tempo. Corrigir. Há um papel do ministério de corrigir. Isso não, isso sim, isso convém, isso não convém, não faça isso, isso não está bom assim. Você é uma pessoa corrigível? Ou você é incorrigível? Você é uma pessoa corrigível ou incorrigível? Você na sua vida, você faça uma análise aqui. Você dá liberdade a nós aqui, os pastores da igreja, de corrigir você? Se você passar por uma correção da nossa parte, se a gente te corrigir, qual a sua atitude? Porque é um papel do pastor corrigir mesmo. O pastor não está falando, dizendo uma novidade. E o nosso pastor é muito ignorante, ele corrige a gente. Ele até corrigir, ele corrige. Como é que é você quando você é corrigido? Irmãos, tem pessoas que têm uma coisa de correção assim interessante, né? Outro dia um pastor nosso disse assim para mim. Pastor, pelo amor de Deus, não me deixa passar vergonha não. Se o senhor tiver de me chamar atenção, o senhor me chama atenção. Pode me chamar atenção. Não me deixa passar vergonha não. O que ele estava querendo dizer? Ele não estava dizendo assim, o senhor não me envergonhe não. Não era isso não. Ele estava dizendo assim, se o senhor não me corrigir, pode ser que eu esteja fazendo até alguma coisa e eu estou passando vergonha aí, estou pagando mico e não estou percebendo. Então o senhor me corrija para eu não pagar mico. Há pessoas que elas sentem-se bem quando são corrigidas. Então é papel a correção. Corrige, repreende. A repreensão, irmãos, não é só corrigir no sentido de colocar no rumo de novo. Não, isso sim, isso pode, isso não pode. A repreensão é um pouco mais chamada de atenção mesmo. Não convém fazer isso não. Isso não, isso não faça não. Isso aqui não. Olha, o jeito que você está fazendo não está dando certo. De vez em quando, meus irmãos, a gente tem que ter sabedoria vinda de Deus, mas eu queria até assim, pedir aos irmãos um pouco de compreensão, porque às vezes a gente tem que dar uma volta muito grande para repreender uma pessoa. Me ajuda aqui, continue me dando atenção um pouquinho aqui. Deixa eu lhe contar uma coisa difícil em igreja do perfil da nossa. Igreja do perfil da nossa. Qual é o perfil que eu estou me referindo? A igreja já existia antes dos pastores aqui. Essa igreja aqui já existia antes de nós todos. Nenhum de nós criou essa igreja aqui. Isso não é um defeito da igreja, isso é uma virtude que a igreja tem. Isso significa que a igreja perseverou. Então, uma igreja antiga é uma igreja que tem virtudes, a virtude da perseverança. Ela podia ter se desfarelado no meio do caminho, podia ter se dividido, podia ter um monte de coisa. Então a nossa igreja tem uma virtude. Ela é uma igreja de muitos anos. Uma outra característica que a nossa igreja tem é que a nossa igreja, ela não pertence a nenhum dos pastores, nenhum de nós é dono desta igreja. Nós não somos propriedade, não tem nada da igreja que é nosso. Nós não temos nada aqui. Uma pessoa uma vez ficou surpresa quando descobriu que se eu morresse, os meus filhos não herdariam o templo. E eu fiquei surpreso com o modo daquela pessoa pensar. Ele falou, mas eles não vão ficar com nada. Eu falei, claro que não, mas nada lá é nosso. A pessoa disse, eu acho isso injusto. Porque a pessoa pensou que a igreja fosse igual uma empresa, que o dono dela fosse eu. Então, uma igreja que, quando nós chegamos, a igreja já existia, nós não somos donos. Tem membros da igreja que são mais antigos do que nós aqui. Isso é uma bênção, irmãos. Isso é uma bênção. Nós queremos que depois que nós passarmos, a igreja vá continuando. Porque a igreja não é minha. Ela não pertencia ao pastor Falcão. A obra continuou. Nem aos outros pastores. É assim que tem que ser. Mas note uma coisa. Quando o pastor é mais... É pastor de uma igreja de outro perfil. Irmãos, eles têm uma liberdade para dar bronca nos outros que eu nunca vi igual. Com a gente aqui, a gente tem que ter um tato, meu irmão, fenomenal. Tem horas que a pessoa está aprontando bonito. Bonito que eu digo, não. Aprontando feio. A pessoa está se orgulhando daquilo que devia se envergonhar. A pessoa está matando a pau. A pessoa mesmo está divulgando as coisas. A gente tem que chegar na pessoa. A gente não sabe nem o que fazer. Estou sendo honesto, eu não estou exagerando. Não é verdade, pastor Meis, o que eu estou dizendo? A gente não sabe nem o que fazer. Não é verdade? Pastor Carlos? Pastor... É verdade, a gente não sabe nem como abordar. A gente não sabe se fala assim, oi irmão, tudo bem? Como é que está? E a gente se faz de desentendido que não pode tocar no assunto, porque se tocar no assunto, que a própria pessoa está divulgando. A pessoa dá uma exortação na gente, é uma troca do negócio. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, na paz do Senhor, nós estamos querendo acabar com isso. Porque nós não estamos conseguindo. Nós não estamos dando conta de ter tanto cuidado para abordar a pessoa e no final a gente ainda levar um fora. Deixa eu dizer uma coisa com todo amor. Quem deve corrigir aqui somos nós. Às vezes a gente leva cada exortação da pessoa que está errada. A pessoa está errada. A pessoa está vivendo uma vida de pecado. E ela resolve dizer que a igreja é não sei o quê. Eu tenho uma frase que é categórica. Tem gente com a vida muito pior lá dentro do que tem que estar lá fora. É, o mundo é uma maravilha, meu irmão. A dificuldade é dentro da igreja, você tem toda a razão. O mundo, o mundão, é uma paz, é um nível de solidariedade e amor, de compreensão fenomenal. E há uma sinceridade no mundão também que é muito grande. Tudo que o mundão faz é virtuoso. Irmãos, é um papel nosso, o papel de repreender. De repreender. Eu tive um pastor emérito na igreja que eu fui pastor em Heliópolis, lá em Belford Roxo. O pastor Lino Frota era de uma personalidade ímpar. 94 anos. O pastor Lino foi ordenado aos 56 anos. Foi pastor por 28 anos da igreja que eu fui pastor. Idosinho. Um dia, ele deu uma palavra para um irmão. O irmão disse assim, pastor, assim o senhor não agrada o povo. Aí ele disse, eu estou aqui para agradar o povo por acaso? Então, irmãos, é nosso papel corrigir, repreender, exorta com toda longanimidade. A longanimidade tem a ver com a paciência. É a capacidade de esticar e permanecer sem arrebentar. Então, exorta com longanimidade e doutrina. Esse aspecto da doutrina aqui, também é um aspecto que cada crente precisa compreender. Você quer uma igreja que ensina doutrina ou não? Porque a doutrina, irmãos, é o ensino da Bíblia. E é a doutrina que nos sustenta nos tempos de real crise. A doutrina é quando você... A doutrina não é só animação. A doutrina é o que dá consistência. Nós queremos uma igreja animada? Queremos. Mas ser só animado vale a pena? Não vale. Por quê? Porque se você tem uma doutrina errada e um ânimo muito grande, você conduz as pessoas a animadamente caminharem para o inferno. Todo mundo feliz. Em vez de cantar, caminhando eu vou para Canaã, tem que trocar, caminhando eu vou para o inferno. Porque a crença errada, a fé depositada de modo errado, então conduz à perdição. O texto diz, com longanimidade e doutrina. E aí diz, por que da doutrina? Verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportar é uma ideia mais ou menos assim. A sã doutrina vem, o ensino da Bíblia vem, do jeito que ele está na Bíblia. Aí a pessoa fala, não. Essa história, por exemplo, de reinterpretar a Bíblia, são pessoas que estão querendo reescrever a Bíblia. Ou fazer uma releitura. Inovar o cristianismo. Irmãos, as doutrinas do cristianismo, se elas forem mudadas, deixa de ser cristianismo. Entendeu? Se eu pego uma receita de bolo de laranja e resolvo tirar justamente laranja dali, e eu resolvo colocar abacate, aquele bolo deixa de ser bolo de laranja, ele passa a ser de abacate. Quando você retira certas doutrinas do cristianismo, querendo aperfeiçoar o cristianismo, você está deixando de seguir o cristianismo. Isso daqui em todos os sentidos, irmãos. No sentido da identidade da pessoa, no sentido, no aspecto da sexualidade individual, nas questões relacionadas a pecado ou não, não somos nós que decidimos o que é ou não pecado. Tem gente que não compreende, eu não posso dizer que uma coisa não é pecado, se a Bíblia diz que é. Por mais que a pessoa que esteja na minha frente diga assim, diga pastor que não é pecado, diga que não é pecado, eu sou escravo da palavra. Eu não posso resolver dizer que a Bíblia está errada, eu não estou neste nível. O meu nível é de pregador da palavra. Eu não posso resolver legislar sobre a Bíblia, eu reescrever a Bíblia. Um juiz está ligado, vinculado ao direito positivo, ao direito escrito. Quem cria a lei não é o juiz. Quando o juiz cria a lei, está usurpando. Ele está indo além da autoridade que o Estado lhe concedeu. Se eu resolver dizer que certas coisas da Bíblia não são as corretas, eu estou indo além daquilo que a igreja me confiou. Quando a igreja me convidou para ser pastor, quando convidou nossos pastores, ela nos convidou, ela nos reinvestiu de autoridade para pregarmos a palavra. Esta igreja não me convidou dizendo assim, pastor, nós precisamos de um pastor aqui que reescreva a Bíblia. Porque o pastor Falcão, ou o pastor fulano, ou o Beltrano, os que nós tivemos aqui, estão muito retrógrados. Nós estamos precisando de alguém inovador. Não foi isso. Quando eu fui convidado para ser pastor aqui, eu fui convidado para ser pregador da palavra. Então, meu irmão, preste bem atenção. Se você, por circunstâncias da vida, e aqui mesmo em nossa igreja, não aceite coisas que são ensinadas fora da palavra. O texto diz, olha, alguns haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, não suporta isso. Conversa chata essa conversa. Pelo contrário, cercação de mestres, porque sempre tem alguém que ensina aquilo que a gente está com vontade de ouvir. Cercação de mestres, segundo suas próprias cobiças. Alguém que diga que aquilo que eu gosto, aquilo que eu estou afim é que é o certo. A cobiça, o desejo. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Pastor Carlos, sabe o que, que esse texto aqui, esse negócio de coceira nos ouvidos é um sentido até curioso. O que, que é a pessoa que tem coceira nos ouvidos? Eu pensei que era a pessoa que era alérgica como eu, que de vez em quando arranja uma coceira, que eu não sei se é na garganta ou no ouvido. Aí a gente fica assim, ó, tentando coçar internamente. Quem aqui tem coceira assim? Eu também. Aí, muito coçador aí. Aí você entendeu bem. A gente fica tentando, a gente não sabe se é aqui, se é ali. Para ver se... Isso não é a coceira daqui. A coceira aqui é assim no ouvido. É a pessoa que está com o ouvido coçando para ouvir uma fofoca. Ela tem uma coceira no ouvido, ela fica querendo ouvir uma coisa, uma novidade, ela está doida para qual é a última, qual é a tal, qual é a boa, ela tem uma coceira no ouvido. Ou seja, é crente que fica assim com o ouvido coçando, ele fica atrás da novidade, de uma coisa que vai aliviar, um negócio que não sei o quê, e uma coisa que vai trazer uma certa satisfação, porque esse lugar me oprime, esse ensino me oprime, a Bíblia me oprime, eu quero uma coisa nova, e vai procurando, eu procuro alguém que ao falar, caiba com aquilo que eu quero ouvir. É a coceira, comichão nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Aí o texto diz assim: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Irmãos, uma coisa muito importante para a vida de um pastor. Eu digo isso, irmãos, também porque nós temos muitos jovens aqui na nossa igreja que estão estudando, que estão querendo ser pastores. Meninas nossas que têm um desejo de um dia serem úteis no ministério. Ser sóbrio em tudo. Sobriedade. Sobriedade. É uma qualidade tão importante a gente ser sóbrio no que está fazendo. Pessoas às vezes precipitadas, atiradas nas decisões, enxergam as coisas tão distorcidamente. É um problema. Tu, porém, se sobra em todas as coisas. Suporte as aflições. Porque em todo lugar tem aflição. Eu não gosto que fique falando que a vida de pastor é pior do que a dos outros. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Porque eu acho que todas as atividades têm os seus desafios. Também não gosto que as pessoas pensem que a vida de pastor é a maior moleza, não, porque também não é. Agora, em tudo tem uma certa aflição. O texto está dizendo aqui, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Paulo está lembrando que nós temos que evangelizar. Por quê? Porque senão a igreja cria um movimento, uma demanda que afasta o pastor de pregar para fora. Ele fica o tempo todo, é reunião aqui, é reunião ali, é reunião para lá, é reunião para cá, é decidir não sei o que aqui, é o conselho de não sei o que lá, é o conselho, é a comissão de não sei o que, é o não sei o que, é tentando resolver aqui, porque fulano brigou com fulano, aí reconcilia aqui, é reconcilia ali. Paulo está dizendo, faz a obra do evangelista, não fique enrolado aí, só com os problemas da igreja, não, porque a igreja cria às vezes umas demandas. Irmãos, sabem de uma coisa? Até para os irmãos me entenderem, tem horas que eu não respondo alguma coisa no zap, porque eu não vi mesmo. Não vi mesmo. Tem horas que eu não respondo alguma coisa que a pessoa me pergunta, é porque eu me esqueci, porque eu distraí, porque eu não vi, etc. Mas tem horas, irmãos, que eu não faço esse tipo de coisa, sabe por quê? Até com coisas de reuniões assim, a gente tem que se reunir, irmãos, para abençoar. Tem que sair um fruto dali. Porque eu sei que nós temos uma capacidade de criar um tanto de problemas que nós começamos a correr atrás da nossa, assim, a correr em volta, sem sair do lugar. Então Paulo está dizendo, olha, você faz o trabalho de um evangelista. O que nós combinamos aqui entre nós? Todas as nossas atividades são evangelísticas. Todas. Todas. Qualquer coisa. Ah, vai ter uma atividade com as crianças. Tem um tom evangelístico ali. Um evento com os casais. Tem um tom evangelístico. Ah, um evento, alguma coisa. Um evento com a terceira idade. Tem um tom evangelístico. Os nossos cultos todos têm um tom evangelístico. Qualquer tem um tom. Um tom. Um tom. Tem uma ponta, uma parte, um conteúdo. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, cumpre plenamente o teu ministério. Irmãos, quero agradecer a Deus por esse dia de pastor e ensinando aqui a nossa igreja. Vamos compreender o valor da pregação. Ah, eu quero ir numa igreja que tenha muita cura. Eu também quero que tenha cura aqui na igreja. Mas igreja que só tem cura, que não tem pregação da palavra, não é a igreja segundo o Novo Testamento. Pastor, o senhor é contra a cura? Não, sou super a favor. Inclusive sobre a minha vida, sobre os meus familiares, sobre a nossa igreja. Eu quero que Deus cure todos os doentes. Mas só cura não resolve. Só cura não resolve. Pastor, quer que expulsa demônio? Quero que expulsa demônio. Tem gente que não quer que expulsa demônio. Eu não entendo. A pessoa quer o quê então? Quer que fica com demônio? Eu não entendo. Não entendo. Tem hora que a pessoa fala as coisas, ela mesma tinha que raciocinar o que ela está falando. Eu não gosto desse negócio de expulsar demônio, não. Você quer do quê? De ficar com ele? Passear com ele? De ter férias com ele? Ir para o culto com ele? Como é que, o que é isso? Nós queremos o Espírito Santo em nossa vida. Mas se a gente só expulsar demônio e não tiver pregação da palavra, não valeu. Outra coisa. A gente saber ser corrigido. E eu quero repetir a pergunta. Se um pastor nosso te corrigir, você aceita? De coração. De coração. Nós aqui temos liberdade de te corrigir, te repreender e mandar parar com isso? Falar assim, para com isso. Ou dá aquele espírito de mimizice. Ele tem que refletir sobre isso. Outro dia o pastor William falou um negócio aqui no culto dos adolescentes, sobre negócio de postagem e tal. Aí eu escutei um comentário que o pastor estava dando uma palavra sobre esse negócio de postagem, que é para ter cuidado com as postagens. E parece até que o pastor falou alguma coisa de roupa. Eu não ouvi, não. Não, está certo, pastor. Mas o que, que o senhor falou sobre a roupa? Isso, isso mesmo. Pastor William foi falar aqui e disse que é para ter cuidado com as postagens. Porque às vezes a pessoa está usando uma roupa, não sei o que lá e tal. É. Irmãos, o pastor William falou alguma coisa errada? Claro que não. Claro que não. Ele falou alguma coisa direcionada a uma pessoa? Claro que não, ele falou para todo mundo. Mas o que acontece? Se a pessoa naquela semana colocou alguma coisa lá meio indecente, ela pensa que os pastores da igreja todos se reuniram, mostraram a foto da pessoa e disseram qual será a nossa estratégia agora. Aí nós dividimos e o pastor William ficou com a imensa responsabilidade. Irmãos, vamos parar com isso. Ele está dando uma palavra boa. Se eu disser, por exemplo, alguma coisa aqui, que é para parar de fofoca, por exemplo, você vai ficar ofendido. Se você for fofoqueiro, você é a pessoa que mais precisa amar a minha palavra, para largar de ser chato, porque o povo não está te aguentando. Então eu estou querendo te abençoar, para você cortar um pedaço da língua, Deus cura aquele pedaço que foi cortado, você tem condições de viver bem, viver melhor, sem um dom de língua grande, tão grande. Você tem condições de mudar e você precisa que alguém te fale, porque o pessoal de casa fala, mas você não escuta. Você não escuta. Irmãos, às vezes eu estou num culto, eu recebo cada paulada. Eu recebo cada paulada. Eu recebo cada correção. E você também. E nós estamos na igreja, gente. Uma das coisas é para nós melhorarmos. Mas não existe melhora sem correção. Então, faz parte da nossa vida, faz parte do ministério, faz parte da liderança. Correção, exortação, instrução, palavra, suportar os sofrimentos e seguir e cumprir o ministério. Quero convidar você a ficar de pé. Se você está afastado da igreja, ou que nos acompanha pela internet agora, ou aqui, se você está afastado, está no dia, está na hora de você se reconciliar. E quem sabe você se afastou por causa de alguma coisa que algum pastor fez e você não concorda. Quantas pessoas se afastaram porque algum pastor fez alguma coisa que a pessoa não concorda? Aí vem a minha pergunta: será que você vai ficar numa igreja só se o pastor fizer tudo que você concordar? Não vai ficar em igreja nenhuma. Não vai ficar em igreja nenhuma. Eu fiquei achando muito engraçado. Uma pessoa um dia falou que se a igreja fosse pintada de outra cor, que ela ia sair da igreja. Eu falei, mas você tem que procurar uma outra verde. Não larga essa verde aqui e vai para uma branca, não. Procura uma verde. Já parou para pensar, meu irmão, se cor da igreja é o padrão para a gente decidir se fica lá ou não? Eu, por exemplo, detesto esse verde, estou aqui tem 16 anos sendo pastor. Eu não, irmãos, eu não acho nada verde, só nós aqui. Mas eu deixei de amar a nossa igreja, eu estou querendo sair daqui, estou incomodando. Tornei esse assunto de pintura da igreja o assunto do meu ministério. Fico aqui tentando mudar, eu não estou nem aí para isso. Estou nem aí para isso. Se os irmãos quiserem falar assim, pastor, dá um tom mais forte de verde, eu falo aquele abacatão. Vamos botar o abacatão, sabe por quê? Porque eu estou preocupada com a vida espiritual da igreja, porque a cor da igreja do lado de fora não muda a cor da vida espiritual da gente, não. Não muda, não. Se os irmãos disserem, pastor, vamos apertar no abacatão. Ah, tudo bem, ué. Quando nós fomos escolher aqui pintar a primeira vez, um irmão da igreja falou comigo, pastor, esse verde aqui é o melhor. Eu olhei para o verde e achei ele tão verde, meu Deus. Aí eu disse, não tem como ir lá naquele lugar da tinta e ver uns outros tons, não. Aí trouxe 5 tons. Já entendi, quem está tocando? Já entendi, é para parar, né? Eu já entendi. Já entendi. É. Daqui a pouco chega um pastor aqui, que o amor de Deus, o Pai. Aí eu fico aqui com quem tiver afim, tá, gente? Aí eu conto essa experiência. Ele trouxe 5 tons. E falou assim, ó, esse aqui é aquele mesmo, que eu, deixa eu ver que é aquele mesmo, que eu falei que é o melhor. Para mim não estava dando certo. Aí eu resolvi colocar umas 3 ou 4 irmãs que estavam aqui para ajudar. Ninguém queria aquela cor que ele queria. Aí eu chamei para votar lá assim, votar assim, gente, né? Votar, reuniu uma assembleia. Não é, chamou assim. O que vocês acham? Deu 1 voto para cada verde. 1 voto para cada verde. Eu peguei e dei para uma pessoa e falei assim, decide para nós, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe na escolha. Porque não tem jeito, né? Vamos orar aqui agora. Vou pedir que você ore por nós. Ore pela minha vida, dos nossos pastores, pelos pastores de todo o Brasil. E quem se afastou da igreja por causa de alguma coisa que algum pastor fez, olhe para Jesus e volte para a casa de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos pelo momento abençoado que tivemos aqui, agradecemos por tua santa palavra, agradecemos pelas maravilhosas famílias de nossa igreja, Senhor. Como é bom chegar aqui e ver os pais, os filhos aqui presentes, os avós, as esposas, os maridos, louvado seja o teu santo nome. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor dê a todos a tua bênção, a tua graça, um almoço maravilhoso, um restante de dia maravilhoso, um culto hoje às 5h30, às 7h30, para a honra do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem ir na paz.